Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Ricardo Nakaoka e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre seguro obrigatório de veículos, lei de diretrizes orçamentárias e muito mais. Então, fique com a gente. Já está no Senado o projeto de lei complementar que cria o seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidente de trânsito, que vai substituir o antigo seguro DPVAT, extinto no final de 2020. A expectativa é que na próxima quarta-feira a proposta seja analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e no mesmo dia, no plenário. O dinheiro arrecadado com a cobrança do seguro será usado no pagamento de indenização por morte e por invalidez permanente e de despesas com tratamento, medicamento, órteses, próteses, serviços funerários e reabilitação das pessoas vítimas de acidentes de trânsito. O relator senador Jax Wagner, do PT da Bahia, explicou que o seguro obrigatório funciona como uma espécie de garantia para o conjunto da sociedade.
O DPVAT existe porque muitas vezes você tem um acidente e você é uma pessoa de pouca renda e não consegue arcar com o prejuízo eventualmente dado ou o prejuízo até de vidas que acontece num acidente automobilístico no trânsito. Então o DPVAT é uma prevenção.
Pelo texto, todas as vítimas de acidente de trânsito terão direito de serem indenizadas, mesmo que não tenham pagado o seguro. Mas os motoristas inadimplentes estarão sujeitos à multa e não poderão transferir o carro ou moto para outra pessoa. A proposta também define regras de transparência e fiscalização das operações relacionadas ao dinheiro arrecadado com a cobrança do seguro. O senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, vai sugerir que o seguro deixe de ser obrigatório e se torne facultativo.
Porque é democrático. Aquele que quer pagar, paga. Aquele que não quer pagar, não paga.
Pela atual lei de execução penal, a pena privativa de liberdade é executada de forma progressiva, podendo passar com o tempo do regime fechado para o semiaberto ou aberto, a depender do crime cometido ou se o delito foi praticado com ou sem violência ou grave ameaça à vítima. Ao cumprir 16% do tempo da pena, por exemplo, o condenado primário que tiver cometido crime sem violência à pessoa ou grave ameaça já poderá cumprir o restante da pena num regime menos rigoroso. Mas o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, quer dificultar essa progressão nos casos em que o crime tiver sido praticado com emprego de violência contra a criança. Pela proposta de Petecão, nesse tipo de situação, o condenado só terá direito à progressão de regime depois de cumprir metade da pena.
Nós entendemos é que as pessoas que cometem crimes violentos contra inocentes, ele não pode ser tratado como um outro criminoso. Ele tem que ter um tratamento diferenciado. Eu acho que, com certeza, nós vamos estar dando um exemplo, principalmente para aqueles que atentam contra a vida das nossas crianças.
Um outro projeto da área criminal apresentado nesta semana trata da prática de estupro na modalidade virtual. O senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, propôs alterações no Código Penal para aplicar as penas previstas para os crimes de estupro e estupro de vulnerável, quando esse delito for praticado, mesmo sem o contato físico direto entre o agente e a vítima, inclusive por meio da rede de computadores, de rede social, de aplicativos ou por qualquer outro meio ou ambiente digital. Ele argumentou que, apesar de a maioria dos doutrinadores e magistrados já entenderem que é possível a ocorrência do crime de estupro virtual, a questão não é pacífica. Por isso, decidiu apresentar o projeto. Segundo o senador, o estupro virtual ocorre quando o agente, possuindo fotos ou vídeos de cunho erótico da vítima, a constrange a enviar mais conteúdo íntimo, sob ameaça de exposição do material. Assim, o autor do crime obriga a vítima, por exemplo, a registrar e a enviar para ele a prática de atos libidinosos em seu próprio corpo, retroalimentando a situação. Também representante do estado de Goiás, o senador Jorge Cajuru, do PSB, apresentou nesta semana um projeto que prevê a retenção de até 50% da remuneração do agressor para garantir a quitação da verba referente aos alimentos provisórios estabelecidos pelo juiz nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pelo texto, o valor a ser retido vai depender da necessidade da vítima e da condição financeira do agressor. Apesar de reconhecer que a lei atual já prevê a estipulação de alimentos provisórios pelo juiz, Jorge Cajuru acredita que seu projeto vai definir um critério para o juiz estabelecer o valor. A consolidação das leis do trabalho define as regras em que a ausência do empregado no serviço não configura falta nem desconto no salário. No caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica, o trabalhador poderá faltar ao serviço até 2 dias consecutivos. Mas o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, quer aumentar esse prazo em algumas situações. Ele quer aumentar para 8 dias a licença para o caso de falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Pela proposta, o período de 2 dias continuará valendo para a morte de outros ascendentes, como avós, ou descendentes, como netos, e de pessoa que viva sob a dependência econômica do trabalhador, desde que essa situação seja declarada em sua carteira de trabalho e previdência social. Na opinião de Chico Rodrigues, é preciso garantir ao empregado mais tempo para lidar com o luto e para resolver a burocracia que a lei impõe quando alguém morre, com a abertura do inventário. E a gente finaliza o programa desta semana falando sobre a proposta de lei de diretrizes orçamentárias de 2025. Pela Constituição, o governo federal tem até a metade do mês de abril para encaminhar ao Legislativo o projeto da LDO do ano seguinte. O texto que chegou nesta semana ao Congresso Nacional traz as metas da Administração Pública Federal e da Política Fiscal do ano que vem, que é uma prévia do Orçamento Geral da União. Pela proposta da LDO do ano que vem, o governo estima que os gastos corresponderão exatamente às despesas, ou seja, não haverá déficit nem superávit nas contas públicas. O salário mínimo previsto para 2025 deve ser de R$ 1.502, um aumento de 6,3% em relação ao que é pago este ano. Líder da oposição, o senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que o governo sinaliza mal ao mercado, ao frustrar a expectativa de superávit nas contas do ano que vem.
Quando isso acontece, nós temos primeiramente a perda da confiança e da credibilidade na política econômica. Uma política econômica que tem se baseado em buscar o equilíbrio das contas públicas através do aumento de receitas com novos impostos, sem fazer o seu dever de casa, ou seja, cortar despesas supérfluas e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência do Estado brasileiro.
Mas o líder do governo no Congresso, senador Randolph Rodrigues, do Amapá, afirmou que a meta de superávit zero apenas reflete o cenário fiscal herdado pelo Executivo.
Nós recebemos um país com um déficit de mais de 345 bilhões. Nós herdamos o maior déficit fiscal da história dos últimos anos. O governo está arrumando as contas públicas e está projetando déficit. A alteração de 0,25 para déficit fiscal zero já é um avanço dentro da realidade que nós tínhamos anteriormente quando recebemos.
Pela Constituição, o Congresso Nacional só entra em recesso em julho após a aprovação da proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. É isso aí. Você também pode participar do projeto de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado. Leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário a elas. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com sonoplastia de Wellington Araújo e apresentação de Ricardo Nakaoka, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigado pela companhia e até o próximo programa.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.